Com a Evolua Energia dá para economizar até 18% todo mês. Sem instalação, sem obra, sem custo para começar. É simples, envie sua conta e descubra quanto pode economizar. Mas atenção, quanto mais você demora, mais você paga caro. Pare de perder dinheiro. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 31 999 19 41 41. Evolua Energia. Economizar não é opção, é decisão.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
3h44, Enio Lima tá na ponta da linha. Fala, Enio, boa tarde.
Opa, deixa comigo, Júnior Moreira, um abraço a você, a todos ligados na Rádio de Minas. E olha só, Agora Tem Saúde Especializada, chegando a todo o Brasil. O Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde e do Governo Federal, amplia o acesso e atendimentos especializados e ajuda a reduzir o tempo de espera no SUS. Com o programa em ação, o atendimento está mais rápido para quem precisa de consultas, exames, cirurgias e tratamentos, inclusive oncológicos. E os resultados já aparecem. São mais de 14,9 milhões de cirurgias realizadas e mais de 3 bilhões de exames especializados em todo o país. É o maior mutirão de exames e cirurgias da história do SUS. Também já foram realizados mais de 6 milhões de teleatendimentos. As carretas da saúde levaram atendimento à população de 1.700 municípios, aproximando o cuidado de quem mais precisa. E hospitais privados também passaram a atender pelo SUS. Tudo isso representa mais acesso, mais agilidade e mais cuidado para milhões de brasileiros. Agora tem especialistas, vidas mudando em todo o Brasil. Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Para saber mais, acesse gov.br/agora-tem-especialistas. Tá falado, amigos?
Tá falado, Enio, obrigado. 3h46, tem muita gente participando, um monte de ouvinte. Ouvinte caminhoneiro, que bom, espero que vocês tenham parado o caminhão para mandar mensagem, tá? Me agradecendo pela fala em relação à questão do anel rodoviário. O ouvinte falou assim: Júnior, obrigado. É isso mesmo, o anel é realmente nosso, né? O carro tá ali de enxerito, é basicamente isso, né? Afinal, dá para os dois conviver, né? Conviver ali. O problema é que ali é a única opção que o caminhoneiro tem que passar. Enquanto não tiver o rodoanel, é ali, né? E o carro de passeio, não. O carro tem outros lugares que pode desviar para sair do anel rodoviário. Eu escuto isso todo dia, né? Muita gente fala: ah, eu não passo pelo anel, eu desvio. Pede o caminhoneiro para desviar, pega o morro daquele do Betânia, como é que ele faz? Como é que sobe ali? Não tem jeito, né? Tem mais gente falando da segunda-feira, não tem? Manda aí.
E Júnior, boa tarde a todos da bancada. Eu também, sou igual a Carolina aí, também sou a Poliana. Eu amo segunda, trabalhar, ir pra academia, maravilha. Amo, 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 adoro a segunda. Tô sempre alegre, não tem esse problema comigo, graças a Deus. Obrigada, boa tarde a todos aí, viu? Tchau.
Ah, não, vocês é muito alegre com a segunda-feira. Manda mais uma aí pra eu ver.
Boa tarde, Júnior Moreira. Boa tarde, chamada geral. Meu nome é Wellington. A respeito disso aí, né? Segunda-feira aí, a doutora falou aí, realmente acho que é adaptável. Eu cheguei numa época que eu trabalhava de autônomo e eu só ia de terça a sábado. Eu não ia na segunda-feira, só que chegou um tempo que tava fazendo mal. Eu passei a gostar da segunda-feira. Durante a semana, trabalhando em construção civil, o dia mais difícil para mim era o de quarta-feira, que a gente já tava cansado e você sabia que tava na metade, você para tudo que eu produzi até hoje. eu tenho que produzir até o fim de semana. Mas na segunda-feira eu adaptei a gostar dela. Um abraço.
Eu não tenho muito problema, não. Todo dia, a mesma coisa, a gente vai com fé, né? Eu entendo que tem gente que gosta demais, tem gente que gosta de menos, mas eu levo muito mais como um dia de trabalho que a gente precisa levantar e trabalhar. Mas tem uma informação do jornalismo agora, gente, porque a Defesa Civil acabou de emitir um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva. Opa. Aqui em Belo Horizonte, com raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora. Esse alerta vale até amanhã, às 8 horas da manhã. Então, até 8 horas da manhã desta terça-feira. Então, a partir de agora, a Defesa Civil alertando para chuva forte a qualquer momento aqui na capital mineira. Então, você já sabe, tem alguns pontos de Belo Horizonte que é melhor evitar, aquela região ali da Prudente Moraes, aquela região da Silva Lobo, da Silviano Brandão. Então, tem pontos são mais baixos, Tereza Cristina, pontos são mais baixos, né? E perto ali tem alguma calha de rio, a gente precisa evitar. E principalmente também nesses tops aqui em Belo Horizonte, nesses morros, nessas ladeiras aqui também, para você não deixar o carro não voltar, enfim, aquela história toda que a gente já sabe. Então, um alerta de chuva a partir de agora, com um alerta valendo até amanhã, 8 horas da manhã. Vamos embora pro nosso Itatiaia Pop.
Itatiaia Pop.
Giovana Damião, tudo bem? Boa tarde.
Tudo jóia, Júnior Moreira. Boa tarde pra você, pros nossos ouvintes. Depois de tanta notícia importante, eu chego com a mais importante de todas. Eu queria em minha defesa dizer que o Itatiaia Pop é um momento de descontração.
Verdade.
É um momento leve.
Não, e tem mais.
Tem ouvinte que me xinga, fala assim, ai, que futilidade. Gente, 5 minutinhos?
E editar um programa, gente, é juntar coisas que são correlatas.
É verdade.
Daqui a pouco tem convocação da seleção brasileira, então vamos falar de Vini Júnior.
Com certeza.
Por que não?
Por que não falar o estado emocional do nosso jogador da seleção, dos principais?
Ai, meu
Deus.
Se não
o principal.
Ele não vai fazer gol?
Ô, gente, aqui é o seguinte, esse término de Vini Júnior e Virgínia realmente tem dado o que falar, porque a família deles estão se envolvendo nessa treta.
Ah,
porque a mãe do Vini Júnior, ela curtiu um comentário, eu queria dizer assim, né, quem curte coisas na internet, saiba, a gente tá vendo, né? O que você tá curtindo, compartilhando aí, não tá escondido. Ela foi e curtiu um comentário que dizia que a Virgínia era um peso pra família, que tem gente que chega pra somar, mas tem gente que é um peso, tipo a Virgínia. Usou exatamente esse nome, a pessoa que escreveu o comentário usou o nome da Virgínia pra descrever ela como um peso, foi a mãe do Vini Júnior curtiu
Ave
o comentário.
Maria.
Aí você já mostra ali, essa é a sua opinião.
A sogra tinha que ficar no lugar dela, gente.
Ah, mas ela tá protegendo o menininho dela.
Ah, menininho?
Isso é guerra declarada.
É por isso que o Brasil não vai pra frente. Olha lá o João.
Eu adoro.
Aqui, eu não entendo disso não, né? Mas aqui, a sogra falar mal tá caçando guerra.
Quem que essa senhora tá enfiando o dedo dela?
Agora, pelo que se sabe, houveram traições, não vou nem falar que houve traição, mas houveram traições, né? É o que dizem as más línguas, mas não há nada confirmado ainda. Assim, se fosse filho meu e eu soubesse que o término do relacionamento foi causado por erros do meu filho, eu não ia passar a mão na cabeça.
Batia nele e escondia da rede.
Aqui, mas vamos...
Pedagógico, palmoterapia.
Claro. Educação positiva, né?
Educação positiva.
Mas aqui, eu também acho que tem que defender a família, agora também não é pra tudo, né?
Esculacha.
Não é esculachar também a ex-nora. Eu acho que a Virgínia tá certa de ter saído desse relacionamento, provou pra muita gente aí que não tem nada a ver com Copa, porque muita gente especulou que ela tava com ele só por causa de Copa do Mundo.
Eu achei que era, viu? Fala a verdade.
Sinceramente, se fosse, eu acho que ela seguraria o relacionamento mesmo passando por trancos e barrancos.
Não é por causa disso.
Não foi por causa disso. E ela é uma pessoa que também já tem dinheiro pra caramba, né? Sim. É óbvio que não é a mesma coisa que Vini Júnior, porque jogador também nada no dinheiro.
Mas na minha cabeça, Giovana, assim, eu vou internacionalizar a minha marca.
Tá,
então, tem isso. Então, na minha cabeça era uma espécie de um trampolim, porque não fazia muito sentido pra mim na minha cabeça. Quem sou eu pra falar que faz sentido ou não faz relacionamento de alguém? Né?
Mas eu acho que nada faz sentido.
Mas agora com a saída dela próxima à Copa do Mundo, meu argumento caiu por terra. É. Ou seja, eu tava pensando sendo leviana.
Mas ela teve isso? A visibilidade internacional que ela não tinha, ela teve.
Ah, mas mesmo assim, mas gente, eu sei que dinheiro importa, eu sei que tudo isso importa, mas eu, sinceramente, mesmo que eu tivesse milhões de reais na conta, eu não sei se eu passaria por esse tipo de pressão psicológica. Ah,
pois é. Na verdade, a Virgínia subiu no meu conceito, tá?
Eu
pronto,
vou falar falando por mim, por quê? Se realmente ela tiver terminado porque ela descobriu traições, significa que ela não aceita.
Sim.
E se ela aceitasse, muito entre aspas, né? Porque, tipo, ah, não, o Vini Júnior é um jogador, ela tinha que saber que ela tava entrando nesse mundo.
Não.
Ô, gente, não é assim que funciona. Não é assim. Tem vários relacionamentos que dão super certo aí. Jogadores de futebol que são riquíssimos. Inclusive, eu tô falando aqui de Messi, que tem um relacionamento com a mesma pessoa há anos, né? Não, desde
Ronaldo,
anos.
É assim.
Cristiano Ronaldo. São várias pessoas. Nem todo mundo é Neymar, não, tá? Tô dando um exemplo aqui de uma pessoa que claramente tem um casamento aí que tá na mídia e que muita gente sabe que envolve traição, tanto é que ele tem um filho, uma filha fora do casamento. Mas assim.
Tem gente que sujeita a isso, né?
Exatamente.
E ela não.
Tem gente que se sujeita. A Virgínia não quis.
Cresceu
a partir do momento que ela descobriu
conceito.
Que tinham, que ou, poderiam haver essas traições aí, ela saiu fora. Então, pra ela, essa fama não parece que importava. Uhum. Pra mim, parece que esse dinheiro também não importava. Gente, ela tá agora, nesse momento, viajando pra Dubai num jatinho dela. Sabe, é outros 500. Não é uma pessoa que saiu assim, ah, eu tava na lama e o Vini Júnior me quis.
Ah, não.
Não era isso.
Não é.
Então, eu já defendia ela nesse quesito aí. Uhum. Eu também não gosto dessa fama que ela tem relacionada a Tigrinho, aposta, bet e tudo mais. Mas a gente sabe quantas outras pessoas estão envolvidas nisso. Eu acho que pegaram ela pra Cristo.
Sim.
Né? Estão fazendo do rosto dela um rosto que representa
bem.
Né?
Falando,
mas eu
falando
não acho
sobre
que...
o assunto e colocando ela no meio, vai chamar atenção, entende?
Por isso que eu defendo mesmo, entendeu? Defendo, Virgínia mesmo.
Ser time
Vivi. Eu sou time Vivi. Pronto, cara, pronto, falei.
Precisa ser respeitada,
um
mulher.
Co-branding, sabe? Ele e ela, no marketing, co-branding. Juntaram, montaram uma empresa de marketing, ela teve sua projeção internacional. Ele, não sei, porque já tinha tudo o que teve, mas que no final das contas agora, cada um tá colhendo aquilo que plantou
em termos
de visibilidade.
Eu não sei, assim, meu argumento caiu por terra, né?
Mas eu te acompanhava.
Não, mas eu admito que eu fui leviano, assim. Porque quando eu olhava, sabe aquela pique de namoro em Mônaco? Você trouxe aqui, eu olhava pra cara dele, eu não sentia que ele tava muito afim, sabe? A sensação que eu tenho era que assim, tô aqui, tenho que fazer isso aqui, porque tenho que gravar pras redes sociais. Isso tudo deixava o meu argumento mais forte, pelo menos dentro da minha cabeça, sabe? E agora ela saindo tão próximo da Copa, assim, eu achei um negócio que derrubou tudo que eu pensava.
Na verdade, são dois famosos que resolveram se expor ao máximo. Quando você joga sua vida na rede social, você colhe o que aquelas pessoas querem contar na sua vida pessoal.
Vou falar só mais uma coisa aqui pra fechar esse assunto. Que, olha o tanto que rendeu esse assunto. Tem 10 minutos só falando. Mas eu queria dizer assim, que quando são duas pessoas famosas, elas também têm que entrar na mesma onda, na mesma vibe, digamos assim. Não adianta um querer e o outro não querer. Porque quando ficar... Gente, ficar e namorar é completamente diferente quando você é famoso. Porque você tem que sair daquele status de ficante pra entrar no status de namoro, se é que você quer manter aquele relacionamento. Porque as páginas de fofoca vão falar e a sua imagem está dentro daquilo ali. Se você tem uma empresa, a sua imagem depende da sua empresa também.
Vamos embora, porque daqui a pouco o Vini Júnior vai ser convocado
ou não.
Sem Virgínia,
tá,
né?
Bom. Eu acho que ele vai.
Tchau, Giovana.
Falou.
A gente volta já.
Seguro de vida é para viver com mais tranquilidade. Com o Seguro Zurich Vida, você tem cobertura sob medida em vida, incluindo seu pet e telemedicina. Fale com seu corretor e peça uma cotação. Zurich, a nova geração de seguros.
Os clientes pediram e a BH Fraldas aderiu. Fralda geriátrica pacotão MG com 50 fraldas e XG com 46 fraldas, só R$69,50. Levando dois, cada pacotão sai por R$67,50. E se comprar mais de três, cada pacote sai por R$64,50. Isso mesmo, R$64,50. BH Fraldas, a número 1 em fraldas desde o século passado. Pensou em fraldas? Pensou BH Fraldas. 34216011 ou acesse o site bhfraldas.com.br. Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Já tá de pé, põe a água no fogo, prepara o café, no chão a enxada, no peito o suor, Se o desafio é grande, a fé é maior. Quem vive no campo sabe bem. Que aperta, a lida é bruta, a colheita é incerta, mas ele não espera a sorte chegar, aprende, pratica e cresce, faz o destino mudar. Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor. São mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. É tecnologia e gestão na prática para transformar a vida no campo. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e sindicatos rurais. A camisa verde que transforma.
3:58, reta final aqui do nosso Chamada Geral, mas dá tempo de agradecer meus convidados. Primeiro, a pedagoga e presidente do Instituto Educa Cidades, Carolina Santana. Carol, obrigado mais uma vez pelo papo, pela conversa.
Ai, muito obrigada, uma delícia de papo, passou super rápido. E é isso aí, agora eu tô aqui, ó, firme, aguardando a Itatiaia e o resultado da convocação.
Arroba
professora.carolina.santana.
Pronto, fechado. Obrigado, Carol.
Obrigada.
Coronel Gilmar Luciano, velho conhecido da audiência da Itatiaia, especialista em segurança pública. Coronel, obrigado mais uma vez pelo papo, pela conversa, viu?
Ô, Júnior, mais uma vez, eu tenho que fazer minha continência, agradecer a gentileza do convite. Eu posso entregar um presente?
Lógico, lógico que pode.
Queria mais uma vez.
Eu gosto de presentes.
Obrigado, de presente. Espero que você goste. É a nossa marca Coronel Gilmar. Fala com o Coronel Gilmar.
É um podcast?
É um podcast. Aí, professora, queria que a senhora me acompanhasse também.
Claro.
No YouTube, @coronel.gilmar. Já inauguramos o podcast, um sucesso, graças a Deus. Comentando sobre segurança pública, direito, defesa da mulher. Júnior, nós.
Educação também?
Educação também.
Pronto.
Aí, ó, o Júnior já tá usando. Fala. Eu posso dar pra professora?
Lógico.
Por favor, professora.
Deixa me ver.
Só falou que o cabelo tava ao vento aí.
Como é que é lá no YouTube?
@coronel.gilmar no YouTube.
Obrigado, viu, Coronel?
Eu
até a próxima,
deixa
viu?
Ver minha continência.
Obrigado, até. Turma, seguinte, a Aline Neves tá chegando pra trazer o noticiário. Já tem a convocação da seleção brasileira. A equipe da Itatiaia é toda voltada pra essa convocação, pra gente saber quem serão os jogadores ou quais serão os jogadores que vão nos defender na Copa do Mundo deste ano. Então faz o seguinte, fica aí no radinho ou no YouTube que a gente vai contar tudo para vocês desse evento. Agora a Aline Neves vai atualizar o noticiário. Chamada Geral volta amanhã às 2:05. Um abraço, um beijo, tchau.
Itatiaia. Urgente.
4 horas em Belo Horizonte, 27 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar 57%.
Foragido da Justiça do Rio de Janeiro, ligado à facção criminosa, é capturado pelas forças de segurança mineira durante a operação integrada de fiscalização coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Lucas Ramos Aragão dos Santos, de 30 anos, foi preso em Nova Lima. Ele é apontado por envolvimento com a facção criminosa Terceiro Comando Puro. Lucas possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça Fluminense com condenação de 10 anos e 10 meses pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Ele foi preso durante uma blitz, segundo fontes ligadas à investigação. O carro em que o suspeito estava desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir, sendo acompanhado por cerca de 5 quilômetros até ser interceptado. Repórter Amanda Antunes.
Um adulto no estado do Colorado, nos Estados Unidos, morreu após um caso confirmado de hantavírus que não está relacionado a um surto recente a bordo de um cruzeiro no Atlântico. A cepa de hantavírus que causou a morte no Colorado ocorre regularmente no estado nesta época do ano e as autoridades estão investigando a fonte da exposição. O hantavírus é transmitido principalmente por roedores, mas pode ser transmitido entre pessoas em casos raros e após contato próximo e prolongado. O período de incubação pode durar cerca de 6 semanas.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Vamos a Brasília.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, afirmou hoje ter sido alvo de uma ameaça durante um embarque aéreo e fez um alerta sobre o avanço do discurso de ódio no país. Em nota divulgada nas redes sociais, Dino relatou que uma funcionária de uma companhia aérea comentou com um agente da Polícia Judicial que teria vontade de xingá-lo. Segundo o ministro, em seguida, a funcionária afirmou que seria melhor matar do que xingar o ministro. Flávio Dino não informou o nome da empresa aérea, da funcionária envolvida ou a data do episódio. De acordo com o ministro, o objetivo do relato não foi expor pessoas ou empresas, mas chamar a atenção para os riscos da radicalização política e do crescimento do discurso de ódio. Na manifestação, Dino também pediu que empresas reforcem campanhas internas de educação cívica e convivência democrática. O ministro destacou que esse tipo de iniciativa é ainda mais importante em períodos eleitorais, quando, segundo ele, os ânimos ficam mais acirrados. De Brasília, João Rosa.
A Defesa Civil Municipal acaba de informar que há possibilidade de pancadas de chuva de 20 a 30 milímetros, com raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora, até às 8 horas da manhã de terça-feira, aqui em Belo Horizonte. Agora o destaque do trânsito.
O congestionamento entre o anel rodoviário e a BR-381 passa dos 9 quilômetros em direção à Vitória. A fila vem desde a passagem pela PUC São Gabriel até a chegada ao bairro Borba Gato em Sabará. Quem segue para Belo Horizonte coloca o pé no freio entre o posto Fumaça até o posto da Polícia Rodoviária Federal de Sabará. Trânsito que também apresenta retenções no anel rodoviário em direção ao Rio de Janeiro. O ponto de lentidão vem desde o bairro Engenho Nogueira até o viaduto da Praça São Vicente. Quem segue para Vitória encontra retenções entre o bairro Betânia até o viaduto da Avenida Amazonas. Da Central de Trânsito, Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo. Fique agora com a grande cobertura da convocação da Seleção Brasileira.
Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia. ZYL268, canal 610, AM. ZYC860 FM, 95,7. Na internet, acesse itatiaia.com.br. Ação comunitária, cidadania, informação, esportes e jornalismo. Itatiaia, Belo Horizonte. Tudo que importa para Minas. Itatiaia.
De Minas, os caminhos de todos os continentes.
Pra você, torcedora, torcedor, ligados na Itatiaia, são 4 horas com mais 6 minutos. Estamos chegando com a programação especial da Itatiaia para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026. Faltando 24 dias pro início do Mundial. A Itatiaia, a caminho da sua 16ª cobertura de Copa do Mundo, a única emissora de Minas Gerais com direitos adquiridos, a emissora que vai levar a maior equipe de profissionais pro Mundial nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. A partir de agora, um programa especial com todos os detalhes da convocação do técnico Carlo Ancelotti, com a produção de Rafael Silveira, a coordenação de Alexandre Simões, a direção de esportes de Michel Ângelo, a apresentação no pique, no clima da Copa do Mundo, é comigo! Jogando pra cima, no astral, na informação, e você é o meu convidado, é minha convidada. A partir de agora, vamos analisar, debater as possibilidades. Lembrando que a convocação deve sair por volta de 5h30, 5h40. Eu quero te ouvir. Já já o Pedro Abílio, nas ruas de Belo Horizonte, vai trazer a opinião da galera. Você no YouTube pode interagir em tempo real. Manda aí quem você quer ver na seleção, quem você não quer ver entre os convocados do técnico Carlo Ancelotti. O Neymar, hein? Você quer o Neymar na seleção brasileira? Você não quer o Neymar? Será que há algum dos jogadores do Cruzeiro que estão na pré-lista? São 5 jogadores do Cruzeiro na pré-lista. Será que algum vai ser convocado? A Itatiaia vai analisar, vai debater tudo isso pra você com o nosso timaço de comentaristas escalados para esta cobertura especial. E também, já acionando no Rio de Janeiro, o Wellington Campos, desde as primeiras horas da manhã, está lá no Museu do Amanhã, tudo sendo preparado para receber o técnico Carlo Ancelotti para o anúncio da convocação da seleção brasileira. O Wellington Campos, qual o clima aí de momento? Continua a especulação. Já tem gente cravando que o Neymar será convocado. Tem gente cravando que ele não será convocado, estaria lesionado. Enfim, Wellington Campos, qual a situação de momento aí no Rio de Janeiro? Boa tarde, Wellington.
Muito boa tarde, meu ídolo. Boa tarde, Thiago, os amigos da Itatiaia. Essa é a grande aposta, né? Com ou sem? Os mais experientes, daqui a pouco eu quero trazer alguns entrevistados, né? Nós estamos aqui numa posição, tipo uma zona mista, estão chegando os convidados, mas essa é a pergunta de todo mundo, de todo jornalista, de jogadores que estão sendo convidados. A CBF vai fazer uma grande homenagem aos campeões mundiais, outros jogadores que passaram pela seleção brasileira, né? Aqui nós vamos ser a partir das 5 o evento começando com um discurso do presidente Samir Schaldt, né? Dando um pontapé inicial, vamos dizer assim, em termos de Copa. E depois nós vamos ter a apresentação da música, vamos ter também a apresentação dos patrocinadores da seleção brasileira. Isso faz parte. Aliás, eu estou me lembrando de Vegas aqui, quando a seleção ficou antes da Copa de 2006 na Alemanha, lá na Suíça, que tinham vários quiosques, né? E vários patrocinadores do Brasil. E aqui a CBF abriu os estantes. São muitos quiosques com comidas, bebidas, com prêmios, com sorteios, enfim, coisas interessantes. E aí sim, o técnico Carlo Ancelotti vai anunciar a convocação. Por volta de 5h40, 5h45 foi o último horário que eu recebi. Ele vai fazer o anúncio no auditório onde vão acontecer esses eventos que nós citamos na abertura. Aí ele vem para a sala de entrevista aqui, que também um auditório onde a imprensa já está instalada. E a partir daí ele vai dar uma entrevista coletiva de cerca de 40 minutos. E serão de 20 a 25 perguntas. E quem vai perguntar já está pré-escolhido para perguntar, são emissoras, são veículos com detentores de direitos de transmissão e pessoas que frequentemente estão com a seleção brasileira. Então vai funcionar desta maneira, porque só jornalista, hein? Como dizia Denis Menezes, jornalista de jornal, de rádio, de televisão, são 128. Então você não tem como, né, deixar todo mundo perguntar. Aliás, 128 perguntas diferentes fica complicado, né, Thiago?
Ninguém aguenta, né, Wellington? Ninguém aguenta, amigo. Olha, já já o Wellington Campos vai voltar com mais informações, inclusive entrevistados. Tá lá no Museu do Amanhã esperando a chegada do Ancelotti. Ele vai nos posicionando em tempo real. Falo pra você de KTO, hein? É Copa do Mundo chegando, kto.bet.br. Na Copa do Mundo, Coutimaço da Itatiaia também. Parceria com a KTO. Você já pode palpitar, hein? Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. Brasil vai trazer o Hexa, o Vini Júnior vai ser artilheiro da Copa. Tem muitas variáveis para você já começar a se divertir e entrando no clima da Copa. KTO.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, sempre na responsabilidade. Vou trazer já já os nossos comentaristas, mas pra gente entrar nesse clima de Copa, pra você que tá aí no trânsito agora, muito obrigado pela carona, pela audiência. Você já conhece a música da seleção brasileira? Geralmente, né, historicamente, temos músicas que a FIFA lança para cada Copa do Mundo. Dessa vez a FIFA autorizou que cada seleção também fizesse a sua própria música. E a CBF lançou hoje a música da seleção brasileira. Eu particularmente gostei muito. Alto Astral, com o Zeca Pagodinho, com o Ludmilla, com o Samuel do Skank, também marcando presença, o nosso Samuel Rosa. Vamos curtir a música da seleção, tá chegando a hora, hein? Copa do Mundo é aqui na rádio mais ouvida do Brasil. História de praticamente todos os nossos jogadores, a história também do nosso povo, da paixão pela seleção brasileira. Ah, mas eu não ligo pro Brasil, meu amigo. Começando a Copa do Mundo, todo mundo tá ligado, todo mundo vem com a torcida pela seleção brasileira. E a Itatiaia é a rádio das Copas, a caminho da sua 16ª cobertura de Copa do Mundo, em loco, com direitos adquiridos, com o respeito máximo da FIFA, de todas as instituições. A Itatiaia, uma marca dos mineiros, uma marca de Minas Gerais pro mundo inteiro, e ela é sempre reforçada também em grandes coberturas, como mais esta Copa do Mundo, agora nos Estados Unidos, México e Canadá. Unimed BH, 55 anos, a vida nos une. Vou cumprimentar aqui os nossos parceiros pra gente debater já já possibilidades de escalação. Neymar vai, Neymar não vai. O que vem por aí na convocação do técnico Carlo Ancelotti? Começo com você, do Panzi. Esteve conosco na última cobertura da Copa do Mundo no Catar. Vem aí a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Edu, sua expectativa pra convocação? Tá animado, confiante? Boa tarde, Edu Panzi.
Alô, Thiago, tudo bem? Um abraço pra você, boa tarde. Expectativa de muita polêmica, muita discordância, gente xingando o Ancelotti, gente achando que tinha que ter jogador tal, jogador X, jogador Y, que acha um exagero convocar fulano, ciclano, faltou o Beltrano. Como acontece toda a convocação em todas as Copas, vai faltar alguém que determinado brasileiro quer, ou vão faltar alguns jogadores. Talvez tenhamos surpresa? Poderemos, podemos ter surpresa sim. E sempre vem aquela discussão, seleção brasileira, Copa do Mundo, é momento, é confiança? Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, vai muito da confiança do treinador, vai muito do momento do atleta, da experiência com a camisa da seleção brasileira, vai muito de liderança, de convívio, de dia a dia, daquilo que só o treinador e a comissão técnica têm a possibilidade de observarem, que nós não temos acesso. Às vezes a gente pede por um atleta, mas que no dia a dia ele não é o cara que vai agregar num grupo, numa seleção, e ele fica de fora. Mas enfim, já teve discordância da pré-lista, e eu tenho nome aí que acho que deveria estar e não está. E aí dentro da pré-lista a gente já pode debater quais serão os 26 escolhidos e, claro, o maior foco, a grande discussão, a grande interrogação até aqui segue sendo o nome do Neymar, e esse eu acho que vai.
Mas quem é que não está, que deveria estar? O Everson?
Ah, cara, o Everson, né? O Alisson é um goleiro, pra mim é o melhor goleiro brasileiro em atividade, mas tá vindo de lesão. O Ederson vive um péssimo momento. O Bento tá mal. O John, cara, o John tá na pré-lista. O John não joga desde janeiro. É assim, um negócio absolutamente incompreensível. E o Everton, sendo que o Everson atuando aqui no Brasil é, já há mais de um ano, o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro, debaixo das traves, jogando com os pés, liderança, vencedor, joga num grande clube. E assim, para mim é incompreensível e eu não consigo entender, não há uma justificativa. Imagino que isso nem deva ser motivo de questionamento, porque ele já não estava numa pré-lista do Ancelotti, mas eu fico muito curioso para saber o porquê do nome do melhor goleiro no futebol brasileiro na atualidade, nos últimos pelo menos um ano e meio, não estar ao menos na pré-lista. Estaria entre os meus três e não está sequer numa pré-lista que está recheada de goleiros que não vivem bons momentos.
Você pode interagir com a gente, concordar, discordar, a sua opinião é muito bem-vinda no YouTube, ó. Maria Eduarda Gomes já está aqui conosco, obrigado pelo carinho, viu, Maria Eduarda? O Antônio Márcio, o Yuri Felipe, o Danilo em Silva, o Robson Rodrigues, o Cláudio Campos, o Francisco Ivan Moreira. Alô, Francisco, beijo, abração pra você, Francisco, obrigado pelo carinho, viu? O Ale Oliveira também conosco. Quem foi o irresponsável que escalou Ale Oliveira? Meu Deus do céu. Michel Ângelo, claro. Ale Oliveira, 4:20. Ale, boa tarde. Eu tava dizendo aqui, sempre que alguém fica naquela de torcer o nariz, não ligo, eu não acompanho a seleção, chega a Copa do Mundo, vide, Ale, o sucesso já do álbum de figurinhas da Copa, né? Todo mundo, pra todo lado onde você vai, tem alguém trocando figurinha da Copa do Mundo. Tô botando muita fé aí que vai ser uma grande Copa do Mundo mais uma vez. Tudo bem, Ale?
Tudo bem, viu, Tiagão? Um abraço pra você, um abraço pros nossos companheiros aqui, um abraço pra nossa audiência que sempre nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil. Eu concordo com o Edu, acho que vai ter discussão, vai ter polêmica, mas com a chance gigantesca aí do Neymar estar na lista, né? Para não dizer que ele tá na lista mesmo, afirmar, os nomes que ficarem de fora da seleção brasileira para a Copa, dessa lista final aí do Carlo Ancelotti, eu acho que eles não fazem a diferença. Não vai ser por causa de um nome que vai ficar de fora que o Brasil não vai ser campeão do mundo. Na minha opinião, não tem ninguém relevante nesse nível que pudesse causar esse tipo de impressão. Não tem ninguém que você fala assim, não, mas se esse cara for, aí o Brasil... Não, eu acho que é muito de acordo com o que pensa o treinador italiano, né? Que dirige a seleção brasileira. Acho que ele leva muito em consideração o nível de enfrentamento. E aí quem tá jogando lá fora, ou quem teve uma carreira vitoriosa no futebol europeu, né, em boa parte da sua vida profissional, eu acho que leva uma vantagem gigantesca. Então, porque também é o que ele viveu, né? Ele viveu sempre o futebol europeu, aliás, muito vitorioso. Então, acho que ele leva muito em consideração isso, nível de enfrentamento. Quem tá jogando na liga mais forte, quem não tá e tal. Não tô falando nem que eu concordo, que eu discordo. No caso do Everson, eu discordo. Acho que o Everson também deveria estar na lista final. Né, ele não tá nem na pré-lista. Tem alguns jogadores que fizeram um movimento de voltar pro futebol brasileiro, entendendo que, inclusive aqui, eles poderiam se destacar muito e ganhar uma vaguinha aí na lista final. O Gerson é um deles, o Renan Lodi é outro, o próprio Paquetá, que volta pro Flamengo com esse objetivo. Acho que se o Gerson joga nesse nível há mais tempo, né, que o Cruzeiro cresceu, inclusive com a troca do seu treinador e tal, mas se o Gerson joga nesse nível há mais tempo, ele teria o nome dele na seleção. O Renan Lodi da mesma maneira, até porque a gente tem uma carência de laterais. E digo mais, hein? O Gerson tá jogando mais do que o Paquetá. Não sei se o Paquetá vai estar na lista final, parece que sim. Sei que são posições que não são exatamente iguais, mas se fosse para escolher entre um e outro, eu escolheria o Gerson. De qualquer maneira, não vai o Gerson, não vai o Everson, não deve outros jogadores aí que a gente vai citar aqui, mas não é por causa dessas ausências que o Brasil não vai ser campeão, e se tivesse esse cara, o Brasil seria campeão.
O Gerson tá à frente do Paquetá na bola, concordo, mas o Paquetá tá à frente do Gerson em 3 pontos.
Na posição dele?
Rio, Flamengo e Nike.
Ah.
Você acha que Nike ainda conta, ele tem isso? Sei lá, é teoria da conspiração. 4:23, cada um acredita no que você quiser, você pode participar. Manda aí pra mim no YouTube, viu? Vai falar que o Brasil perdeu a Copa porque o Ronaldo tinha um acordo.
Não,
lá.
Isso não.
Olê Marquês, Fabrício Guerreiro, ídolos do nosso futebol, que já vestiram a amarelinha. Ô Marques, eu até queria puxar você, tô vendo aqui a notícia de agora, né? Que trouxemos até mais cedo no Rádio Esportes, mais uma baixa para a Copa do Mundo, né? Joia do Barcelona, o Fermín Lopes tá fora da Copa do Mundo. Fermín vinha sendo uma peça importante no Barcelona e também na seleção espanhola. E aí eu trago a conversa pro Estevão, né? Aqui, revelado no Cruzeiro, que tá no Chelsea, estava voando, certamente estaria na lista e está fora da Copa do Mundo. Militão também fora da Copa do Mundo. Cara, pra gente que tá aqui de fora, que vai cobrir, que vai participar de uma outra maneira, já bate uma ansiedade. Eu imagino como fica o coração de um atleta que perde uma chance como essa. Olê Marquês, boa tarde, tudo bem? Que bom ter você conosco nesse programa especial de convocação da seleção, Marquês.
Fala, Thiago, boa tarde, já tá cheirando a Copa, né? Que legal, né? Esse ambiente, essa expectativa, né? E eu entro muito nessa hora, ô Thiago, dentro da ideia do atleta, dos 55 candidatos para 26 vagas, olha só que legal, né? Vivendo esses últimos momentos de expectativa, será que meu nome vai estar ali na lista, né? Eu acho que alguns nomes ganharam muita força no último amistoso ou nos dois últimos amistosos da seleção brasileira. Destacaria o Endrick e principalmente o Igor Thiago. Eu tô apostando na convocação deste cara, que foi, sem dúvida, jogando por um time pequeno lá na Europa, no Brentford, o segundo maior artilheiro da Premier League, cara. Não dá pra desconsiderar isso, não dá pra normalizar isso.
Mas entendeu? Aí tira o Pedro da seleção do Flamengo.
Cara, eu acho que hoje, né, até por ter jogado nessa liga fantástica, de um nível extraordinário, sendo vice-artilheiro, eu acho que ele tá à frente do Pedro.
E na chance que ele teve na seleção, não decepcionou, né?
Ele jogou bem. Com empenho, entendeu? Com a raça que a seleção e a camiseta amarela pede. E o Endrick também, que teve a sua chance derradeira, né? E mostrou muita personalidade. Ah, o Endrick é jovem, é menino, isso e aquilo. Não. Os grandes heróis desta nação, enquanto jovens, foram destaques nas Copas do Mundo. Então não seria um absurdo o Endrick também figurar entre os 26 convocados, Thiago.
Boa, Olê Marquês com a gente também. Já vou trazer o Fabrício. O Fabrício tá na Argentina, né? O Fabrício Guerreiro está em Buenos Aires, na cobertura da Itatiaia da Libertadores. Amanhã, Boca Juniors e Cruzeiro. O Fabrício vai participar conosco direto da Argentina. Unimed BH, 55 anos, a vida nos une. Agora 4:25, Alexandre Simões, tô vendo uma galera aqui no chat do YouTube, o Walter Lúcio tá conosco, o Everton Bruno, o Eric Nader, muitos perguntando pelo Thiago Silva, e você que tem aí a história da Copa na cabeça e também nas suas mãos, com muitos livros, muitos levantamentos, você sempre atualizado desse quesito, se eu não estou enganado, se convocado, Thiago Silva pode se tornar o jogador brasileiro com o maior número de Copas do Mundo da história. Primeiro, você convocaria o Thiago Silva? Segundo, se isso acontecer, ele entra para esse recorde histórico? Alexandre Simões, boa tarde.
Boa tarde, Thiago, boa tarde, Ale, Edu, Marques, Fabrício, essa super, aí o Wellington Campos, que está lá no Museu da Manhã, a super equipe da Itatiaia nessa cobertura. O Thiago Silva, ele integra o grupo dos jogadores brasileiros que foram a 4 Copas do Mundo. Então, se ele for convocado pelo Ancelotti, vai ser o primeiro a ir a 5.
Só que tem uma diferença, tá, Thiago? Os outros todos do grupo de quatro já ganharam a Copa pelo menos uma vez. A gente tem Emerson Leão, tem Castilho, tem o Gilmar, tem o Pelé, tem Djalma Santos, Milton Santos. O Thiago Silva é o único que integra esse grupo de quatro Copas e que nunca venceu. Pode ser a quinta, pode ser um recorde. Agora, é interessante que esse assunto do Neymar de ir para a Copa, né? É parecido com o que vivemos em 2002 ali com o Romário, principalmente. Tem o Adriano Imperador 2010, Ronaldinho Gaúcho 2014. Essa expectativa do craque ir ou não à Copa do Mundo, tecnicamente não estava entregando o que podia. Mas você sabe que na primeira Copa do Mundo a gente já viveu essa situação, Thiago?
Caramba!
1930. O maior jogador do futebol brasileiro na época não foi a Copa, Arthur Friedenreich, é o Tigre, porque só foram cariocas para a Copa e ele jogava em São Paulo. Ele já tinha 38 anos, mas ainda estava em atividade, ainda jogava em alto nível. Então, desde 1930, essa polêmica de convocação de craque faz parte da história da convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Desde Arthur Friedenreich, a gente tem essa polêmica. Passou por Zizinho em 54. Então, quer dizer, grandes nomes do futebol brasileiro viveram essa expectativa que o Neymar está vivendo na tarde de hoje, de saber se vai à Copa do Mundo ou não. E a gente pode colocar até o torcedor nessa história aí, porque o torcedor brasileiro está nessa expectativa também, se Neymar irá ou não à sua quarta Copa do Mundo.
Boa, Alexandre Simões vai trazer detalhes aqui, também a sua opinião e, claro, números históricos. O Simões tem todas as Copas na cabeça, no coração e também na palma da mão, com muita análise e muitos números. Ô Fabrício Guerreiro, você que está aí na Argentina com o Cruzeiro, já participou mais cedo do Rádio Esportes, vai participar de toda a cobertura do jogão de amanhã da Libertadores entre Boca Juniors e Cruzeiro. Falando em Cruzeiro, Fabrício, eu assisti ao jogo contra o Palmeiras e eu tenho pra mim que se o Kaique tivesse com a mesma evolução, o Cruzeiro tivesse tido aquela oscilação do início do ano e o Kaique jogando a bola que tá jogando, que ele jogou contra o Palmeiras, meu amigo, porque se você pegar as opções hoje na lateral esquerda, né, o Alexandre do Flamengo não vem bem, eu acho que poderia ter uma chance pro Kaique. O que você pensa dos jogadores do Cruzeiro, dos cinco que estão na pré-lista? Fabrício Guerreiro também com a gente, direto da Argentina. Agora, boa tarde para você, Fabrício.
Buenas tardes, amigos. Olá, que tal? Perdão se meu sotaque está um pouco misturado, porque já estou me adaptando aqui
a
Argentina, entendeu?
Vamos hablar.
Oh, que time, hein? Que time, rapaz. Hoje eu vou saber quais serão convocados e, através da avaliação de vocês aí, eu já vou torcer e começar a fazer jogar aquela sementinha, fazer para ser os 11 titulares que vocês vão falar. Que honra estar participando desse time. E o Simões trouxe eu tô na expectativa aí muito grande, né, também para essa convocação da seleção brasileira, Thiago. Mas assim, é mais também pela convocação do Neymar, né? Se ele vai ser convocado, se não vai, enfim, mas eu tô igual os companheiros aí, eu acho que e aí o Simões também trouxe esse dado interessante, que é desde lá dos primórdios, né? Aliás, o Simões já tava vivo, já tava fazendo essa cobertura aí, né? Do primeiro craque que tava na dúvida de ser convocado ou não, como tem isso no Brasil, mas isso é bom, né? Porque tem muitos, muitos craques por aqui, então sempre tem essas dúvidas, essas polêmicas, e é coisa boa, sempre teve anos aí que deu certo, né? Essa convocação, não convoca, foi campeão, convocou, foi campeão, não convocou, também foi campeão. Então, independente do time aí que o Ancelotti convocar, lógico que vai ter algumas discordâncias e tal, eu tenho também as minhas preferências, Thiago, mas é aquilo, eu acho que, assim como o povo brasileiro, é torcer, deixar para trás os que forem convocados, esquecer, sabe, pressão, o si, não entra, não joga, e aí eu acho que é jogar a vibe positiva, esses guerreirinhos que forem convocados aí para, né, honrar o nosso nome, que o futebol brasileiro tá precisando, Thiago, tá, tudo é bom, melhora tudo, melhora pra gente que tá na imprensa, trabalha com isso, melhora pro torcedor, falar de futebol, melhora pros jogadores, as safras novas, tudo melhora, né, e o Brasil já tá um tempão na fila. Aliás, a última vez que ficou nesse tampão aí, foi convocado, né? Foi campeão, né? Em 94. Ô, Thiago, em relação aos jogadores que podem ser convocados aí do Cruzeiro, né? Estão na pré-lista, eu acho que o que talvez tenha mais chance realmente é o Kaique, mas Eu acho que só se fosse por alguma lesão do Alexandre, tudo. E como tu falou, né? Essa oscilação do Cruzeiro foi muito difícil. Todo mundo caiu de rendimento, né? Todo mundo não foi bem. E aí o Kaique também entrou nessa barca, depois recuperou o futebol que ele estava jogando ano passado, que aliás é um futebol muito consistente, muito firme na marcação, um futebol que técnico europeu gosta, né? E ele deu recado. Ele deu recado quando ele foi na seleção. Acho que fez uma excelente partida, ganhou muito ponto aí com o Ancelotti. E lógico, se for machucado alguma coisa, ele entraria, mas eu acho que é difícil. Também vivo a expectativa do Gerson, assim como o Ale falou, né, em relação ao Paquetá. Só que o Ale até falou esses dias, eu achei interessante, porque o Ale estava comentando que o Paquetá, ele consegue entrar no meio, ele leva uma vantagem com o Gerson, porque ele joga um pouco mais à frente, né? O Gerson é mais um segundo volante aí, tem o Danilo que tá jogando muito no Brasil. O Gerson também demorou esse tempinho aí voltar a apresentar o grande futebol, né? O Caio Jorge teve aquela chance, mas eu acho que ele não aproveitou muito bem, assim como o Matheus Pereira. Enfim, vamos aguardar aí essa convocação, mas tô na ansiedade aí junto com os amigos aí para saber quais serão os convocados.
Boa, Fabrício Guerreiro, hein? Direto da Argentina, também nesse programa especial de convocação da Copa do Mundo. Lembrando que a convocação vai sair daqui aproximadamente uma hora. Até lá a gente segue debatendo com todos que estão aqui na mesa, com você de casa no YouTube. O Emerson Messias, do bairro São Bernardo, tá com a gente. O Jaime Valadares também conosco, o Cláudio Santos, Michele Queiroz sem Neymar. Thiago, nós vamos perder. Tem inclusive enquete aqui no YouTube. Você pode votar. Neymar vai ou não ser convocado para a Copa? Sim, ainda pode ser decisivo? Não. Tem jogador melhor que o Neymar? Você pode votar aqui no YouTube. Responsabilidade e compromisso para um futuro melhor. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. Vamos voltar ao Rio de Janeiro. Wellington Campos está lá, só esperando a chegada do Carlo Ancelotti. Enquanto isso, o Wellington registra a presença de autoridades, figuras importantes que passam na zona mista lá no Museu do Amanhã. Quem é que tá contigo agora, hein, Wellington?
Ô, meu querido Thiago, agora 4h33 aqui no Museu do Amanhã. A gente está aqui com o Bruno Pacheco. Quem que é o Bruno Pacheco? Bruno Pacheco é o gerente do escritório da CBF em Miami, né? Onde inclusive vamos ter um dos jogos da seleção brasileira. Bruno, qual a sua expectativa aí pela convocação? Tudo bem, Bruno?
Tudo bem, Wellington, prazer, né? Acompanhando esse grande momento aqui hoje, né? Da convocação da seleção e toda a expectativa aí da torcida brasileira para descobrir os 26 convocados.
Bem, você é o ponta de lança da CBF em Miami, né? A CBF tem um escritório em Miami. Fica pertinho do escritório da FIFA, né?
Do lado, uma quadra, né? A gente montou ano passado o primeiro escritório internacional da entidade, com o objetivo, né, de conectar todo esse ecossistema de futebol brasileiro com novas oportunidades de mercado. Estamos ao lado da FIFA, consulado brasileiro, com a CACAF, a Nike, a nossa maior patrocinadora também, com escritório na região. Então, né, e naturalmente para dar esse suporte aí para a seleção brasileira também, para o torcedor durante a Copa de 2026.
Uma pergunta dos brasileiros, mas o preço do ingresso está muito caro. Você tem que informação do Infantil?
Na verdade, a FIFA ela é responsável por todo esse processo, né? O que a gente sabe é que dos 5 jogos mais procurados da Copa do Mundo, 2 são partidas do Brasil, né? Abertura Brasil-Marrocos é o segundo jogo mais procurado da Copa de ingresso, e o quarto jogo mais procurado é Brasil-Escócia, né? Em Miami, no dia 24. Então, a gente sabe que o Brasil sempre atrai uma multidão, né? E a gente escuta, né, falando como os estádios dos Estados Unidos são muito grandes, a gente escuta alguns jogos aí com uma procura menor, mas eu tenho certeza que principalmente as grandes seleções aí, os ingressos estão praticamente aí todos esgotados.
Eu queria te perguntar também sobre preço de hotel. A informação que a gente vem recebendo aqui, que a rede hoteleira americana tinha uma grande expectativa de procura, principalmente dos estrangeiros, e isso não está acontecendo. Que informação você tem do governo norte-americano?
Na verdade, são bases, né? Por exemplo, muita gente vai ficar em Orlando, que não tem jogos da Copa do Mundo, e o custo, né, o ticket médio dos hotéis são muito mais baixos, em torno de 100, 150, 200 dólares a diária.
Você faz em 3 horas e meia, 4 horas?
Isso, 3 horas para de 3 horas para Miami, de trem ou de carro. Tem voos diretos também para Atlanta, para Nova York, para né, para as cidades sedes dos jogos, né? Muita gente naturalmente vai ficar em Miami. Miami já é uma cidade mais cara, né? A média ali dos hotéis está em torno de $400 a $500 a diária, que é um valor alto, né? A gente está falando em torno de que é R$3.000, R$2.500 a diária. Mas muita gente tem conhecidos, a gente tem questão também de Airbnb ou ficar em cidades um pouco mais próximas a uma hora e meia de carro, né? Criar alternativas, né? Porque o que não falta nos Estados Unidos é hotel, mas depende muito também do nível de hotel que você quer ficar.
O que mais que a gente pode botar para o torcedor?
Claro, torcedor
brasileiro.
A costa leste dos Estados Unidos é onde o Brasil fará os seus 3 jogos da Copa do Mundo. É por isso que eu falo, manter uma base ali perto de Nova York, New Jersey, Filadélfia, você conseguirá acompanhar os 2 jogos, né, que o Brasil terá, o primeiro e o segundo jogo, e depois você pode descer para Miami ou fazer o inverso, né, ficar na região da Flórida, né, fazer os 2 jogos ali na Filadélfia e Nova York, e depois retornar. E quem quiser acompanhar o Brasil, naturalmente, o Brasil passando em primeiro lugar no grupo, ele vai para Houston, né, que é o que a gente espera, naturalmente. Se o Brasil terminar em segundo, ele vai para Monterrey, no México. Então tem uma série de situações aí que o público está esperando. Eu acho que esperar também, né, o jogo do Haiti, naturalmente, deve ser o jogo com menor procura de, não falo nem menor procura de ingressos, mas não com apelo tão grande como tem do jogo da Escócia e do Marrocos, mas é um estádio grande. Você esteve no Mundial de Clubes, né? Foi o jogo que o Flamengo, né, o estádio que o Flamengo jogou contra o Chelsea, ali na Filadélfia, estádio para 70, 75 mil pessoas. Eu acho que é isso, né? Ver, buscar. Vários sites, né, estarão vendendo também os ingressos. A FIFA, ela é responsável, ela fez a revenda para várias pessoas e muita gente comprou e está revendendo esses ingressos também nos sites aí, né, dentro do mercado americano.
Para a gente fechar, Neymar vai ser convocado?
Pois,
depender de você.
Cara, o Ancelotti, ele é muito responsável, né? E como ele mesmo falou, né? Ele tem todas as informações aí disponíveis para poder fazer a melhor convocação para a seleção. A gente quer que a seleção faça uma boa Copa e, se Deus quiser, traga o tão sonhado Hexa.
Muito bem. Aí o Bruno Costa, né? Bruno, desculpa que eu troquei seu sobrenome na abertura da nossa entrevista. Um abraço para você. E aí, dando detalhes envolvendo ingressos, também a questão de hotéis. Ainda temos ingressos para os jogos da seleção brasileira. E recentemente tinha um ingresso sendo vendido para o Brasil e Marrocos na abertura. $1.296, R$6.374 aproximadamente, Thiago.
Essa Copa, de fato, está muito inflacionada, não só o preço do ingresso, muitas situações envolvendo transporte, estacionamento nos estádios, né? $100, $150, $200 uma vaga no estacionamento lá nos Estados Unidos, especialmente, né, México e Canadá, nem tanto. KTO.bet.br, hein? Pra apostar, pra se divertir, fezinha na Copa do Mundo, é com a KTO, proibido para menores de 18 anos, sempre jogue com responsabilidade. Vamos fazer o seguinte, o intervalo é rápido, 2 minutinhos, e aí nós vamos voltar com as possibilidades e análise do que vai fazer o Ancelotti. Eu montei aqui uma possível seleção dos 26 nomes, e aí vamos debater com o nosso time de analistas, de comentaristas, do que vem a ser a convocação, que vai sair daqui a uma horinha, e a Itatiaia conta pra você. Hoje não estamos exibindo o plantão da cidade. Para você que está acompanhando a Itatiaia em todas as plataformas, o programa especial de convocação da seleção brasileira é a Itatiaia, rumo à sua 16ª Copa do Mundo. É a Itatiaia na Copa. Nós voltamos já.
Mineração do futuro se faz com respeito à vida. Em Minas Gerais, a Herculano Mineração mantém diálogo permanente com a comunidade de seu entorno e com povos tradicionais, apoiando ações culturais, sociais, de esporte e de saúde. Pioneira na filtragem de rejeitos com empilhamento a seco, elimina barragens e reaproveita mais de 90% da água utilizada. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Vem pro Mercantil, o banco de quem sabe viver os 50 mais. Feito sob medida para você, aposentado e pensionista do INSS. Quase 10 milhões de clientes já contam com o melhor crédito do Brasil e a confiança de um banco com mais de 80 anos de solidez. Agora só falta você. Abra sua conta pelo WhatsApp, pelo aplicativo ou em uma de nossas mais de 300 agências. Saiba mais em meumercantil.com.br.
Mercantil, o banco dos 50 mais.
No dia da convocação, uma coisa fica evidente: ninguém alcança uma grande conquista sozinho. Na vida, também é assim. Quando você tem uma equipe preparada, a confiança para superar os desafios fica maior. Por isso, a Unimed BH está há 55 anos ao lado de cada cliente nos momentos mais importantes, oferecendo sempre o melhor cuidado e celebrando as vitórias. Unimed BH. A vida nos une.
Fala, faixa! Aqui é Denilson Show e o recado de hoje vai para quem gosta de fazer aquela fezinha. Se for jogar, é com responsabilidade, hein? Na KTO, a gente entra em campo com disciplina e consciência, equilíbrio e conexão. Bota a faixa no braço e vem jogar comigo em